Boa noite, Eduardo. Boa noite, Polly. Boa noite a todos que estão entrando. Em breve iniciaremos a 20ª live da Revista de História da USP. Júlio, já entrevistado e parceiro de sempre, Ana, Fernanda, Tomás, Lucas, os espectadores de sempre. Estamos esperando aqui o Jorge chegar. Boa noite, Júlio. Estamos esperando o Jorge chegar para nós iniciarmos a live número 20 da Revista de História. Então, muito boa noite para todos que estão chegando. Já já nós começamos a conversa com Jorge Grespan. Jorge já está entrando. Boa noite para todos que estão nos assistindo nessa Live 20. Boa noite, Jorge.
Boa noite, Júlio. Tudo bem?
Tudo bom e você?
Tudo bem. Como é que a minha cara tá bem?
Tá ótimo, não? Tá bem
Ótimo.
quadrado, o som tá bom, tá tudo direitinho.
Perfeito.
Já temos mais de 50 pessoas acompanhando. Daqui a pouquinho a gente começa a conversa mesmo. Podemos esperar 5 minutos, Jorge, o pessoal acabar de entrar?
Isso, perfeitamente. Acho bom. Ótimo.
Então, 6h05 a gente começa essa 20ª live da Revista de História. Aproveito para dar um aviso a vocês. Até agora as lives foram semanais. A partir dessa semana elas se tornam quinzenais. Motivo técnico, exaustão do entrevistador. Então, a partir de agora, elas se tornam quinzenais. Vamos ver se ano que vem a gente consegue restabelecer a frequência semanal, mas para esse final de ano vamos para as quinzenas. E na próxima, daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, o nosso entrevistado vai ser Sean Purdy, também do Departamento de História da USP. Hoje, José Ley, grande responsável pela revista, já está aí nos assistindo.
Eu já vou deixar de
Amigos, que não perde nenhuma. Então, já já a gente começa esse bate-papo com o Jorge. Muito obrigado, muito obrigado. Estão dizendo que nós somos os dois melhores assessores, Jorge. Houve algum erro, houve 50% de erro, porque o Jorge, sem dúvida nenhuma, é.
Ah,
Mas
imagina.
muito obrigado pela gentileza.
Imagina. É, muito claro que fico contente que as pessoas digam essas coisas. Teve uma vez que teve há muitos anos atrás, eu me lembro que teve um cara que, um aluno lá que entrou no meu seminário, quis me provocar e disse: É, você está fazendo um esquema de seminário que nem o da Ilana Bly e o do Ulpiano. Eu disse: Bom, em
Opa.
primeiro lugar, muito obrigado por estar me comparando com o Ulpiano e com a
Pois
Ilana
é.
Bly,
É.
e também com a grande professora.
Formas de elogio, né?
É, ele quis fazer uma crítica e no final me fez um grande elogio. Ai, ai.
Muito bem, muito bem.
Tô com o celular por enquanto na mão aqui, porque eu estou carregando ele um pouco mais, para ficar com 100% mesmo, né?
Tá. Tá
Daqui a
bom.
pouquinho, se a gente for começar, eu coloco ele no lugarzinho certo dele, para ficar
Tá
fixo,
certo. E
né?
se em algum momento você quiser parar um pouquinho para ajeitar aí a posição, é só dar um toque. Não tem problema nenhum.
Claro, acho que não vai precisar, não. Está tudo certo.
Tá certo. Já temos aí um minutinho para 6h05. Um atraso regulamentar de 5 minutos.
É normal, eu também faço isso nas minhas aulas aí, online, né? Para dar
Sim.
tempo das pessoas entrarem.
Bom, agora 6h05. Podemos tocar o barco, né?
Certo. Vamos lá, deixa eu botar aqui direitinho.
Bom, muito boa noite a todos que estamos assistindo. 62 pessoas nesse 64, está subindo, não para de subir nesse momento. A live número 20 da Revista de História da USP. Hoje, com o imenso prazer de receber o Jorge Grespan, colega queridíssimo de departamento. Jorge é graduado em Economia e em História pela USP, é doutor em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, né, a Unicamp, fez pós-doutorado em filosofia na Freie Universität Berlin, eu não sei se eu pronunciei corretamente, e é livre docente em história também pela USP. Professor da área de teoria de história, no departamento de história da USP, já há mais de 30 anos, e dos programas História Econômica e História Social, também, lógico, vinculados ao departamento de história da USP. As linhas de pesquisa do Jorge Grespan abrangem diversos temas, como dialética em Marx, dialética em Hegel, crítica da economia política, crises econômicas, marxismo no século XX, marxismo no Brasil e na América Latina, ou seja, há eixos comuns, mas há um repertório, há uma variedade ampla, né, de temas que ele aborda. Jorge publicou diversos artigos, e entre os livros eu destaco O Negativo do Capital, Conceito de Crise na Crítica de Marx à Economia Política, que foi a tese de doutoramento do Jorge, saiu primeiro numa edição da UCTEC de 98, depois uma segunda edição pela editora Expressão Popular, em 2012. É autor também, e daí tem relação direta com a nossa conversa de hoje, de Revolução Francesa e Iluminismo, publicado pela editora Contexto em 2003. Autor de Folha Explica Marx, Publifolha, 2008. E, recentemente, Marx e a Crítica do Mundo de Representação Capitalista, que foi editado em 2019, ano passado, pela Boitempo. Jorge, uma alegria ter você aqui. Há várias pessoas, conforme nós divulgávamos a sua entrevista, várias pessoas comemoraram, celebraram te encontrar por aqui, e com um tema que é um tema interessantíssimo, né? E é justamente por aí que eu queria começar. Iluminismo é um daqueles temas e uma daquelas palavras que são tão usadas que, a partir de um momento, as pessoas partem do princípio que já sabem o que aquilo significa, o que aquilo é, e não param para pensar sobre o sentido, sobre o significado, né? O que se quer dizer exatamente quando se fala em iluminismo, né? O termo aparece na bibliografia das mais várias maneiras, é um tema constante, por exemplo, em provas de vestibular, é um tema que está na bibliografia didática com muita frequência, tal. E é justamente nessas horas, em cima desses temas, que é importante dar aquela paradinha e falar assim: mas afinal de contas, o que é iluminismo? Para você, o que é iluminismo?
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela apresentação tão bonita que você fez. E muito obrigado pelo convite, eu e da República participar. E a todas as pessoas que estão assistindo, que estão participando também, bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui presentes nessa começo de noite. Bom, pois é, o iluminismo é um tema, como você falou, um tema que, inclusive, especialmente depois da famosa dialética do iluminismo, dialética do esclarecimento do Horkheimer e do Adorno, acabou sendo um tema expandido. Inicialmente se queria dizer um movimento filosófico do século XVIII, e acabou que se expandiu para caracterizar toda uma forma de saber, uma proposta de saber que o Adorno e o Horkheimer localizaram já desde a antiguidade grega. Eles interpretam a Odisseia de Ulisses como sendo já uma forma de iluminismo, etc., né? Digamos, seria como que uma estratégia de conhecimento e de ação. Mas eu estou querendo, por isso, justamente no título, focar mesmo no iluminismo como um movimento de ideias do século XVIII, né? E um movimento de ideias que, de modo geral, é concebido como, vamos dizer assim, um movimento racionalista, como um movimento em que havia uma pretensão de conhecer tudo, de tudo saber, etc. E um pouco a minha intenção, já ministrei vários cursos, faz algum tempo já que eu parei, mas ministrei no passado vários cursos sobre isso, na graduação lá da História, e a minha intenção sempre era desmistificar um pouco e mostrar que o iluminismo, ele foi um movimento que, enfim, era muito bem contextualizado, ele estava muito muito dentro do seu contexto, e isso é perfeitamente sabido pelos seus participantes. E ele é mais um movimento de ideias que tem alguns traços em comum e um projeto em comum, e de fato vamos dizer assim, uma espécie de escola filosófica coerente, e que isso ela não era, né? Existia uma grande variedade do pensamento e debates internos, inclusive, entre os vários autores que consideravam, vamos dizer assim, iluministas. Aliás, o próprio termo é um pouco tardio, né? Os franceses falavam das luzes, o século das luzes, etc. E a palavra iluminismo foi cunhada a partir da tradução alemã dela, né? Aufklärung. O interessante é que é quando ele se expande da França, da Inglaterra, para as periferias da Europa, no caso, eram a Escócia, a Itália e a Alemanha, naquele momento, é que a palavra acaba ganhando um significado e quase como sempre ela tem um sentido tardio, né? Enfim, então a palavra Aufklärung surgiu no contexto alemão e aí houve um debate na França, Alemanha, justamente sobre o que era Aufklärung, né? E vem a resposta famosa de Kant, né? Que vários autores escreveram textos sobre respondendo essa pergunta, né? E a resposta de Kant acabou sendo a resposta canônica, vamos dizer assim, apesar de ser escrita lá no final do século XVIII, portanto, no momento em que a própria Aufklärung na França estava já perdendo gás, né? Qual é a resposta do Kant? O Kant diz que o que Aufklärung pode ser pensado dentro deste a partir de um lema latino que era sapere aude, né? Que quer dizer ousa saber, quer dizer ousa servir-te do teu próprio entendimento, diz o Kant, sem seguir o entendimento de mestres ou de qualquer autoridade intelectual. Então você pode até conhecer o pensamento dessa autoridade intelectual, mas você tem que pensar por conta própria. Então no fundo ele resume aqui. E ele, em seguida sai expondo, né? Ele resume aqui o que era aquele século inteiro, ou talvez mais ainda do que o próprio século XVIII, chegando mesmo no século XVII, que era a ideia do direito de tudo criticar. Então, esse direito à crítica, né, muito mais, que a crítica que se volta inclusive contra a própria razão, né? Então, muito mais do que uma vertente racionalista ou otimista, o iluminismo era a afirmação do direito de tudo criticar. Né? E portanto ele estava perpassado por um ceticismo em relação a ele próprio, em relação aos próprios limites do saber. E esse justamente vem kantiano, né, com as críticas da razão. Então ele diz, no começo já da primeira crítica, a crítica da razão pura, ele diz: o iluminismo até agora criticou tudo. Ele só esqueceu de criticar uma coisa, ele mesmo. Então o projeto é o projeto crítica da própria razão.
Maravilha. Você falou que prefere nesse momento, né, gosta agora de enquadrar o iluminismo, pensar o iluminismo no contexto da sua expressão inicial no século XVIII. Eu vou querer voltar a isso, mas antes disso, qual é o sentido de falar de iluminismo hoje? Por que falar de iluminismo hoje? Conforme você falava, eu lembrei de um comentário de um amigo, muitos, muitos anos atrás, na época em que o Rouanet publicou aqueles volumes, As Razões do Iluminismo, etc., né? Nós estávamos lendo, nós trabalhávamos juntos numa escola e estávamos lendo esses livros e discutindo, tá? Um dia ele pegou o livro e falou: esse sujeito é um iluminista. Você acredita que hoje em dia exista um iluminista? Qual é o lugar? Qual é o motivo, qual o sentido de discutir iluminismo hoje, ou de ser iluminista? Porque certamente usar.
Sem dúvida, essa é uma grande questão, né? E o teu amigo colocou uma questão importante. Então, são essas questões assim que a gente tem que, a todo momento, meditar a respeito do significado desse termo iluminista, do que foi esse movimento. E se a gente pensar que o iluminismo não é uma postura simplesmente otimista em relação ao progresso da humanidade, ao progresso da razão, etc., mas que a razão de que o iluminismo fala é uma razão essencialmente crítica, então a gente tem que, como eu estava falando, o direito de tudo criticar. A retomada do iluminismo, né, então o Rouanet como iluminista, não era o Rouanet pensando lá, de acordo ainda com os cânones do século XVIII, e sim retomando a ideia de que os seres humanos têm que pensar por conta própria, né? E não seguir a autoridade de nenhuma autoridade espiritual, intelectual, etc., mas pensar por conta própria e ter o direito de tudo criticar. Então, o movimento do século XVIII é um movimento importante, porque ele recolhe do século XVII, aí uma questão histórica da contextualização, as coisas começam no século XVII com as grandes revoluções na Inglaterra, as revoluções políticas. Primeiro, a Revolução de 1640, 1660, e depois a Revolução Gloriosa. O que está colocado em xeque ali? Está colocado em xeque o poder do rei, está colocado em xeque o poder do soberano, né? E aí e surge a ideia de que o poder, vamos dizer assim, está com o parlamento, com os representantes, portanto, da sociedade organizada. Vai surgir aí a própria ideia de sociedade civil, né? De sociedade organizada, civil, etc., que é a fonte verdadeira do poder. A partir deste momento da crítica, a crítica do poder, se desenvolve também a crítica da religião. Não tanto como crença pessoal, embora isso também apareça em vários autores, mas a crítica da religião como um sistema de dogmas. Quer dizer, então, no fundo, o iluminismo é uma atitude intelectual de crítica a qualquer dogma. Dogmas políticos, dogma religioso, dogmas científicos, a qualquer tipo de dogma. Sempre a atitude da suspeita, né? Claro que o iluminismo tem várias correntes, né? Mas, de modo geral, essas correntes todas são unificadas por essa atitude da suspeita. O que significa iluminismo hoje? Significaria manter essa atitude da suspeita, do desejo e, vamos dizer assim, do direito, exercer o direito de crítica, né? E significa retomar justamente a possibilidade de querer conhecer as coisas e, através desse conhecimento, não adquirir, vamos dizer assim, um controle técnico a respeito do mundo, mas adquirir uma capacidade de suspeita e de crítica. Então, isso eu acho uma atitude importante, porque, ao contrário do que pensavam alguns iluministas, que haveria um progresso, como Condorcet pensava isso, por exemplo, outros não. Voltaire, por exemplo, sabia que o mundo era feito de idas e vindas. E nós estamos vivendo, ainda em pleno século XXI, um momento de aparente retrocesso, né? Em relação, inclusive, ficando aquém ao que o próprio iluminismo do século XVIII havia alcançado, né? Então, eu tenho a impressão que, quando eu até sugeri esse tema para a revista, era também em função do momento histórico que a gente está vivendo, né? E que vamos dizer assim, a discussão não é só uma discussão histórica no sentido de um recorte do passado, mas é uma discussão em que a gente está dialogando no presente com o passado, em função de todo aí um obscurantismo muito forte que está rolando no mundo, né? Fundamentalismos de vários tipos, né? E tudo isso é exatamente o contrário. De certa maneira, tudo isso é a infâmia ao qual o Voltaire se referia quando ele dizia que a meta era esmagar a infâmia, né? Então, importante, né? Acho
E
que
atual.
muito atual, exatamente, muito atual.
Você começou a contextualizar agora, né? Já tinha falado na importância da contextualização e agora começou a contextualizar, remetendo às revoluções inglesas, etc. Quando começa? É aí que começa o iluminismo? Quando começa? Em que momento, em que circunstância está o pontapé de largada? Pontapé de largada é uma expressão esquisita, né? O
Não.
pontapé inicial.
Eu tenho a impressão, enfim, estudando coisas, que é pensado como um movimento francês. A gente. No entanto, coisas, na minha opinião, começaram na Inglaterra. Começaram na Inglaterra justamente nesse século XVII. Claro que tem vários elementos aqui que vão sendo tramados, como, por exemplo, durante o século XVII, as redes sociais. Um contrato, passando justamente a ideia de que as relações sociais não são mais relações feudais, relações de feudo-vassalagem ou relações de confiança. Um ponto muito importante da história toda foram as guerras de religião, né? Porque até o protestantismo vingar, no começo do século XVI, havia uma unidade espiritual. Parte do cristianismo, da Igreja Católica, principalmente na Europa Central e Ocidental,
que garantia, vamos dizer assim, um sistema de confiança, de feudo-vassalagem, que falhava muitas vezes, mas que era um cimento comum. Os vassalos tinham a mesma crença dos seus suzeranos, né? E o final, por exemplo, da Guerra dos 30 Anos na Alemanha, em 1648, é muito interessante. O Tratado de Westfália diz explicitamente: o súdito tem que ter a religião do seu rei, né, do seu senhor. Então, muita gente, inclusive, se mudou dentro da Alemanha. Teve pessoas que estavam num estado católico, mas queriam manter a sua religião luterana e se mudaram para um principado luterano. Outros fizeram o contrário, né? Então, isso marca muito bem como a relação de súdito ou de vassalo era uma relação que passava pela comunhão das crenças. E no momento que a reforma protestante rompe isso, e no caso da Inglaterra, a reforma protestante passa pelo anglicanismo, e aí surgem duas divisões, quer dizer, o anglicanismo oficial da Inglaterra, né, da Igreja da Cantuária, em que o rei era o chefe da igreja, desde Henrique VIII, etc. Aí você tem a dissidência católica, de gente que nunca se converteu ao anglicanismo, e você tem, por outro lado, a penetração do calvinismo, né, dentro da Inglaterra, e aí então surge uma guerra de religião, que é ao mesmo tempo uma guerra civil, e o rei é acusado justamente de não ter a mesma religião de uma grande parte dos seus súditos. E aí esse dilaceramento. Bom, o que acontece é o seguinte: feito isso, a partir do final do século XVII, início do XVIII, está muito claro para os pensadores políticos. Já no final do século XVII, um pensador como Locke, como John Locke, que é uma figura central nessa história toda, está muito claro para ele que a base da a construção de uma filosofia política não pode ser mais a religião, né? Porque a religião justamente não permitia mais uma unidade, não dava mais uma unidade para as pessoas. E onde é que havia a universalidade agora? Se não era mais na religião, era na razão. Quer dizer, se uma coisa, então, corresponde à natureza humana, é o fato de que nós todos somos, digamos, racionais. A discussão toda é o que é a racionalidade. E aí havia uma polêmica grande. O próprio Locke discordava dos racionalistas do tipo Hobbes e Descartes, etc. e tal, né? Mas a questão é: o ser humano tem uma natureza em comum. E é nessa natureza em comum que tem que ser baseada agora as leis gerais e universais que fundamentam a ética e, a partir daí, a política. E não mais a religião, porque a religião não é mais um terreno comum, é o terreno da disputa. Então, com isso, desaparece, começa a se fundar uma, quer dizer, desaparece a velha filosofia política e começa a se fundar uma nova filosofia política, que é o começo de todo o caminho iluminista. E qual é a questão? É imaginar que existe um estado de natureza, uma natureza humana que é invariável, que define o que o ser humano é em todas as épocas e em todos os lugares, né? E é sobre essa natureza humana que se funda o poder, mas, ao mesmo tempo, é essa natureza humana que é o grande limite do poder. Qualquer soberano que atente contra os princípios dessa natureza humana, ele está violando as regras, enfim, da boa política, e está incorrendo na tirania. Surge, então, a ideia de revolução. O direito de revolução aparece justamente já no pensamento de Hobbes, mas depois no pensamento de Locke, como sendo o soberano que não respeita o direito natural básico. No caso de Hobbes, o direito natural básico é o direito à vida. Então, o soberano que não garante a segurança dos seus súditos é um tirano que tem que ser afastado. No caso de Locke, ele vai mais longe. A natureza humana faz parte dela o trabalho, a subsistência, as trocas, a acumulação de riqueza. E todo e qualquer soberano que interfira nessa etapa, digamos, econômica, ele está cometendo também um ato de tirania. E daí a gente vê que surge, nesse momento, o liberalismo econômico. Quer dizer, já que as trocas, o comércio, a moeda, a riqueza, de tudo isso faz parte da natureza humana, né? Então, interferir nessa natureza humana, qualquer ato político que interfira no mercado, nas trocas, etc., é um ato de tirania. Daí vai surgir o lema da fisiocracia francesa, de 1760, que é o laissez-faire, laissez-passer. Né? Mas começa justamente ali na Revolução Inglesa, começa com Locke. Então temos esse elemento importante aqui.
Tá certo. O Guilherme Chorro perguntou agora há pouco, é nosso aluno de graduação, né? O Guilherme perguntou agora há pouco se Hegel também não acreditava num processo de evolução contínua do pensamento humano e que esse processo de evolução contínua do pensamento humano desembocaria numa evolução como um todo das condições da sociedade. Ele pergunta se Hegel via assim e se o iluminismo se também segue essa rota.
Olha, então, justamente o grande pensador que segue esta rota é o Condorcet. Agora, um dos primeiros filósofos da história, aliás, que inventou o termo, inclusive, filosofia da história, que é um termo inicialmente bizarro, foi o Voltaire. E o Voltaire não pensava isso. Voltaire não pensava num caminho reto em direção à revolução. Condorcet pensava isso, até porque Condorcet foi um revolucionário. Ele estava em plena Revolução Francesa. Claro. Interessante que ele também é vítima da Revolução Francesa. Né? Ele é preso e antes dele ser executado, ele se suicida. No entanto, ele dá esse texto dele sobre a história, que é uma espécie de legado otimista em relação ao que vai acontecer. No caso de Voltaire, ele não tem esse otimismo. Ele é tão cético que ele acha que existe muita chance mesmo de que o progresso das luzes ocorra. Mas ele tem que haver um empurrãozinho. Ele não vai acontecer como um processo automático. Ele vai acontecer como um processo que depende, por exemplo, de filósofos como ele divulgarem as suas ideias ou dos enciclopedistas. Em alguns casos mais terríveis, né, depende inclusive do despotismo esclarecido de alguns déspotas. E por isso o Voltaire apoia o Frederico da Prússia, apoia a Catarina da Rússia, dizendo, bom, diante da barbárie dos costumes na Alemanha e na Rússia, foi necessário, de fato, é necessário um despotismo ali para impor. Porque nada disso é um processo automático. Quando Hegel, o que o Hegel pensava não era um progresso, não, nem nada disso. O que o Hegel era otimista era em relação ao progresso da liberdade. Então, aí existe um deslocamento, no caso da filosofia, que começa com Kant e vai até Hegel, e a ideia toda é a liberdade. Ele diz, o ser humano vai se tornando cada vez mais livre. E quanto mais livre ele se torna, mais ele exerce a liberdade. E é um paradoxo. É como se essa liberdade fosse, então, algo necessário. Né? Quer dizer, existe uma, quase que uma obrigação de ser livre. Né? Uma formulação aqui do Hegel. O ser humano não consegue deixar de ser livre, porque essa é a natureza dele. Então, no fundo, exercer a liberdade não é algo automático. Exercer a liberdade é algo que passa pela consciência, pela autoconsciência, mas isso faz parte do ser humano. Então, a liberdade é a faculdade de dar para si mesmo as suas leis, né? De ser autônomo. Isso é um padrão também do iluminismo, né? Dentro do marco kantiano. Então, ser livre é dar para si mesmo as suas leis, né? E não exatamente ser racional num sentido cartesiano da palavra, ou nada disso. Né? Então, Hegel viu o progresso da liberdade, mas, é claro, ele sabia que esse progresso era cheio de idas e vindas também, e que era preciso, às vezes, dar um empurrãozinho histórico também para que a coisa continuasse.
Avançasse. Você enfatizou bastante a matriz inglesa, né? Trabalhando com Locke, notando o ponto de inflexão que ele representa nessa constituição do iluminismo, etc. E o André Seckel nos pergunta, e daí eu vou trazer a pergunta dele e já vou encaixar uma minha também. O André Seckel pergunta se os libertinos franceses como Gassendi e Nodet não antecederam, de certa forma, a expressão que ele usa, de certa forma, o pensamento do Locke. E daí eu junto nesse trânsito, né, nessa travessia do Canal da Mancha para sair da Inglaterra e chegar à França, eu junto uma outra questão com você, que é algo que está presente em grande parte do ensino de história, sobretudo no ensino básico de história, quando se trata de iluminismo. O vínculo com a Revolução Francesa. Né? Então o André pergunta sobre os libertinos, Gassendi e Nodet, e eu pergunto sobre a Revolução Francesa. Como que o iluminismo se junta com isso?
De fato. Vamos dizer assim, eu digo que o iluminismo começa ali nas revoluções francesas, mas claro que é um movimento de ideias, um movimento importante que surge já no século XVII de contestação do racionalismo cartesiano. Então, o racionalismo cartesiano, por um lado, é iluminista, na medida em que ele afirma o direito de tudo criticar, mas o direito de tudo criticar do Descartes é muito mais retórico, porque justamente esse é o método cartesiano. Então, nas meditações, ele vai dizer, eu posso duvidar de tudo, né? Posso chegar a duvidar até de que eu exista. E aí ele faz, né? Duvido de que eu... Mas aí ele se dá conta que para duvidar é preciso ser. Portanto, se ele duvida, se ele pensa, é porque ele existe. E aí ele começa a reconstituir todo o edifício das certezas do jeito que ele quer, colocando as matemáticas, né, na base do conhecimento, e não o conhecimento empírico, mas as matemáticas na base de tudo. O que acontece no final do século XVII, mas isso é muito impulsionado pelas revoluções inglesas, né, mas também existe isso, claro, em outros lugares, na Holanda, com Spinoza e etc., é uma reflexão crítica em relação a esse papel da razão, dessa razão cartesiana dentro do conhecimento em geral. E no caso específico do pensamento libertino, isso é bastante importante. Isso vai ter uma história associada ao iluminismo depois, durante todo o século XVIII, que é muito importante e mesmo nesse ponto da, vamos dizer assim, da literatura mesmo, né, da literatura de ficção libertina e etc., é um ponto essencial, porque uma das questões mais, vamos dizer assim, contundentes da crítica do iluminismo, em geral, é a crítica aos costumes. Né? E justamente esses costumes, quer dizer, esmagar a infâmia significa esmagar em todo o conjunto de costumes cristãos, né? Então, a ideia da família e tudo isso, né, cristã, e essa literatura que é corrosiva de tudo, também é literatura revolucionária. Então, eu me lembro de argumentos de historiadores, como Robert Darton, por exemplo, que fez bastante sucesso na época, e que dizia que não relacionava muito, pegando um pouco a tua questão, a Revolução Francesa com a literatura iluminista, porque a literatura iluminista não era tão política, era mais uma literatura, vamos dizer assim, de costumes, né? Inclusive, em alguns casos, pornográfica. A gente lembra, por exemplo, do Retif de la Bretonne. Que era... Só que, no entanto, mas isso também era uma literatura revolucionária. Não é diretamente política, mas é indiretamente também política e revolucionária. E o fato das pessoas lerem isso foi preparando, inclusive, os espíritos para o direito de tudo criticar, né? Para, enfim, criticarem aquela figura da família real, né, que era a base da família, francesa, burguesa, etc. Né? Então, a relação entre Revolução Francesa e Iluminismo, se a gente pensar numa dicotomia do pensamento de um lado, do político, da ação política do outro, realmente aí tem vários nós. Mas se a gente pensar que a própria Revolução, além de ser um processo de ação revolucionária, né, era também um processo de pensamento revolucionário, que os caras que estavam lá participando, então, desde a primeira hora, um Mirabeau, um Lafayette, e depois passando pelos outros, né, pelos jacobinos e etc., eles estão pensando a revolução? Então, nesse caso, existe um avanço do próprio processo. Como a gente falou, ele está no meio da Revolução Francesa, pensando a história dentro de um processo revolucionário. Assim como antes, quando um Retif de la Bretonne escreve textos, digamos, que podem ser considerados pornográficos, ele também já está fazendo a revolução, propondo uma revolução de costumes. Ou quando um autor francês está, digamos, a obra de Newton e mostrando que o universo funciona sem que Deus precise interferir a todo momento, ele está tirando Deus de fora da jogada e mostrando que o mundo funciona sem Deus e preparando com isso também o caminho para as pessoas tomarem o destino nas suas mãos, sem precisar ficar recorrendo a uma força transcendental, né, que as ajude né, no seu destino, etc. Então, tanto a teoria revolucionária é uma prática já, como a prática revolucionária já é uma teorização, né? Já eles também, os sujeitos da ação revolucionária, estão se pensando e estão promovendo um debate de ideias, né? Só que muitas vezes, claro, o debate de ideias se deu de uma maneira lenta, né? E a gente sabe que a guilhotina funcionou bastante nessa época.
Certo. Tem um monte de perguntas, não vai dar para a gente lidar com todas, mas eu vou pescar aqui uma do Tomás Labate, que lembra do Poaçá, a crise da consciência na Europa do final do 17, começo do 18, e destaca o fato de que o azar atribuía a autores como Hobbes ou Spinoza uma contribuição muito importante para essa tendência crítica às autoridades, ao poder instituído, monarquia, igreja, etc. Então, um caminho de construção do iluminismo que é bastante amplo, na verdade, né? Que passa por muitas matrizes, muitas origens, né?
Ah, claro. É, sem dúvida, um ponto fundamental do iluminismo é o conceito de natureza humana. E isso vai, se a gente quiser, começa a ser posto em circulação pelos jesuítas, enfim, pelos filósofos, em parte jesuítas, mas em parte também os escolásticos espanhóis do final do século XVI, como Ares, etc., que estão retomando a tradição aristotélica e tomista e pensando aqui já um conceito de natureza humana. Depois, no começo do século XVII, o Grotius, né, que é holandês e está elaborando uma teoria do direito internacional que dá, inclusive, direito para a Holanda de se meter em todas as redes de comércio mundial. E aí, para ele, é importante fundar esse direito holandês no jus gentium latino, quer dizer, também a ideia de que o ser humano é igual em todas as partes e, portanto, não pode haver limites e barreiras que interfiram nesse livre intercâmbio dos seres humanos. Então, tudo isso vai preparando o terreno entre o fim do 16 e o começo do 17, né? Essa retomada da, digamos, de um certo uma postura empirista, aristotelista, etc. No caso de Hobbes, eu acho que Hobbes foi muito forçado a entrar nos termos do debate. Esse debate já estava começando na Inglaterra em função da luta do parlamento inglês contra o rei, por volta de 1620, né, começa o debate aqui a respeito de quem tem autoridade, né? E o parlamento inglês reivindica a lei consuetudinária inglesa, então, portanto, os costumes, e diz que o rei é adepto, enfim, é o cara que baseia o seu poder no poder, no direito romano, no direito positivo escrito, enquanto que eles defendem. E é justamente desse embate quem vence o parlamento. Quem vence, portanto, como matriz jurídica, é o direito consuetudinário. Hobbes está embutido nesse debate. Esse debate começou ali por 1620. Um dos grandes participantes desse debate é Francis Bacon, que é um filósofo, em geral, citado, por exemplo, por Adorno como filósofo da ciência, filósofo da nova ciência que está surgindo, e ele é isso. Mas ele também era um partidário da monarquia, dos reis Stuart. E ele tem teoria política também. Então, esse caldo todo vem acontecendo, e Hobbes não é nenhum, digamos, inovador nesse sentido, né, de tirar, de começar esses conceitos, nem Spinoza, porque antes de Spinoza havia Grotius na própria Holanda, né, antes de Hobbes havia esse debate todo. Só que esse debate vai tomando corpo. E a questão toda que eu quero colocar é o seguinte: mas o que que essas pessoas estão pensando? Quer dizer, qual é o tema que está pautando o pensamento deles? Porque os filósofos podem estabelecer diálogos lá com Platão, com Aristóteles, com Arquímenes, com quem eles quiserem, mas isso sempre em função de um tema que o tempo está propondo para eles. E isso é que é o sentido da contextualização, que é importante. Existe uma pauta aqui colocada. E esta questão que está sendo colocada no século XVII, para os ingleses, e é isso a minha questão, é, no fundo, a reconstrução do Estado. Quando, finalmente, na década de 40, né, e é nessa década que o Hobbes escreve o Decive e depois o Leviatã, quando, na década de 40 do século XVII, o rei é derrubado, o parlamento se afirma como a única E a Inglaterra tem a única experiência republicana dela na história inteira. Foram esses 12 anos, entre 1648 até 1660, né? Com o parlamento numa república, etc. e tal. Nesse momento, o Estado vai ser refundado. E aí se discute, inclusive, quem são os cidadãos. E tem um famosíssimo debate que acontece no pátio de uma igreja, numa colina de Londres, que ficava um pouquinho fora da cidade, hoje em dia fica lá dentro, que é Putney, em que o exército do Cromwell, que era constituído basicamente por, digamos, pela classe média rural, né? Não era um campesinato despossuído nem nada, era uma classe média rural, a yeomanry, basicamente, um pouco de gentleman também, e eles debatem agora quem é que vai poder votar e quem é que vai poder ser votado nesse novo Estado. Então, logo, isso em 1647, logo em seguida, em 1650, Hobbes escreve o Leviatã. Então, ele está nesse contexto do debate. O que dizem os mais radicais, são os famosos levelers, né? Os niveladores. O que dizem os niveladores? Que todo mundo deve ser eleitor. Eles propõem um sufrágio universal. Claro, sufrágio universal só para os homens, sexo masculino, a partir de 21 anos de idade, e que não sejam criados, não sejam empregados. Eles têm que ter uma propriedade privada, mínima que seja, para dar a eles autonomia, para eles poderem votar em quem eles querem. Então, com isso, a gente já está percebendo a limitação do sufrágio. Ele é universal, entre aspas. Mas os outros... Não, tem que ser uma propriedade maior. O debate em todo o que está acontecendo em Putney e nessa reestruturação do Estado inglês é, no fundo, essa. Quem é cidadão? Então, é a sociedade cidadã, a sociedade civil que está em formação. E aí, esse vai ser a grande pauta do pensamento, e que vai ser a pauta que vai dizer existem limites para o poder do soberano. Então, a ideia de soberania que tinha sido proposta pelo Jean Baudin lá no final do século XVI, né, com os seis livros sobre a República, então ele pensa num poder soberano, né, um poder super-homem acima de todos, essa ideia agora, no contexto das revoluções inglesas, acaba dizendo, não, ele é soberano, mas ele também tem seus limites. E aí, então, é nesse contexto dos limites que surge a ideia de crítica. E claro que ela vai ter várias vertentes, né? Mas essas, inclusive do pensamento religioso, da crítica religiosa, o próprio debate interno de protestantes, luteranos, calvinistas, católicos, etc., esse debate interno também vai levar a um certo cansaço em relação à religião e, finalmente, a uma proposta como Locke faz em 1693 com as cartas sobre a tolerância. Então, do tipo, ele propõe que os cristãos tenham tolerância uns com os outros. Claro, outras religiões não, judeus, né, e outros. Agora, entre os cristãos, que haja tolerância, e vamos parar com essas guerras todas, né, e vamos fundar o Estado sobre bases laicas. Então, esse é um ponto. Eu falei demais, deve ter mais perguntas.
Não, tem um monte. Mas a gente não vai dar conta mesmo, e é ótimo te ouvir falar, então pode mandar a brasa. Em meio às várias questões, tem discussão sobre iluminismo escocês com Hegel, relação universalismo-particularismos. O Chico, nosso colega, diz que você é um iluminista iluminado. Tem dúvidas sobre a relação dos pensadores iluministas com as colônias. Eu queria trazer, como não dá conta, não dá para a gente dar conta de tudo, eu queria trazer a discussão para cá, mas fazendo uma pequena estação intermediária, antes de chegar aos dias de hoje, trazer de volta para os dias de hoje, fazendo uma pequena parada na estação intermediária, porque eu acho que tem bastante a ver com as suas discussões, com os seus escritos, que é a pergunta da Lore Junqueira, sobre a relação, isso dá umas 10 lives, mas sobre a relação do pensamento iluminista com o pensamento do Marx. Antes da gente chegar ao 21, vamos passar um pouquinho pelo 19 e pelo 20.
Bom, pois é. Uma relação interessante do Marx com o pensamento iluminista passa pela ideia do materialismo, inclusive. O iluminismo do século... Marx, inclusive, se refere todo o tempo para os autores materialistas do século XVIII. Mas o que era o materialismo? a ideia de superar a visão ao ser humano, que era típica do século XVII. Então, basicamente, do racionalismo. Descartes ainda, Spinoza ainda. Então, é uma coisa importante isso, né? Eles ainda pensavam que o ser humano era dual, era corpo e alma. E o corpo e alma eram duas coisas diferentes, ou duas substâncias diferentes, né? Para usar o termo, inclusive, spinozista, né? Eram duas substâncias diferentes. A alma era o pensamento e o corpo era a extensão. E aí vem a discussão toda disso, e Descartes também fala isso, e ele assistia, inclusive, as sessões de anatomia. O Rembrandt pinta aquela famosa aula de anatomia, e um dos que está assistindo lá, todo mundo sabe, é Descartes. E ele vê isso muito interessado, ele está interessado especialmente na anatomia do cérebro, para saber onde é que está o ponto de junção do corpo e da alma, e ele acaba achando que está na glândula pineal. É muito interessante. Os neurologistas hoje em dia dão risada, mas ao mesmo tempo ele não está muito longe da verdade. No meio do cérebro que regula a distribuição de vários hormônios e tal, e de humores. E depois do século, depois dessas discussões duais, que também tem a ver muito com a Eucaristia, ou seja, com a transformação do pão em corpo de Cristo e do vinho em sangue de Cristo, então essa natureza dual, né, que é fundamental para a Igreja também. Depois de tudo isso, o que começa com Locke, mas principalmente se afirma com os materialistas franceses, como D'Holbach, como que era alemão, mas enfim estava no ambiente intelectual francês, como Condillac, como Morelli. O que se afirma com esses caras é a ideia de que não, o ser humano tem uma natureza única. E qual é que ela é? O corpo. Não tem corpo e alma. O que a gente chama de alma são justamente, bom, para começar, o conhecimento todo, ele se estrutura a partir dos cinco sentidos. Então, existem vários tratados sobre os sentidos. O Diderot mesmo escreveu a carta sobre os cegos, a carta sobre os surdos mudos, para entender como é que os sentidos se organizam. O Condillac tem o tratado das sensações. Então, a questão das sensações, do empírico, para eles, é fundamental. E todo o campo das ideias vai se elaborar a partir, digamos, de uma abstração consecutiva dessas sensações, né? Então, cada vez mais, quer dizer, mesmo as ideias mais abstratas, as ideias da matemática, elas são deduções, projeções dos cinco sentidos, das impressões que os cinco sentidos colhem. Então, quando se afirma a natureza única do ser humano como sendo o corpo, e o que a gente chama de alma é simplesmente o funcionamento mental do cérebro a partir dos dados dos cinco sentidos, nesse momento a gente já tem o materialismo. O que o Marx vai dizer depois é que esse materialismo ainda era mecanicista e que é preciso entender agora uma relação mais complexa para entender o mundo em geral e o mundo humano em particular, de uma mais complexa, que é a intervenção da contradição. Aí passa por um outro caminho. Então, o Marx vai ter, como Hegel, um pé no iluminismo, sem dúvida, né? Nesse iluminismo materialista, principalmente do século XVIII. Agora, ele vai ter um outro pé também, de certa maneira, no romantismo, tal como Hegel. Quer dizer, o projeto do Hegel é claramente um projeto de tentar conciliar romantismo com iluminismo. Então, ele concede para o iluminismo a ideia da razão, da liberdade, como algo que vai. E para o romantismo, ele concede a ideia de que, de fato, o iluminismo, naquele pensamento unilateral dele, né, de que não há contradições no mundo, se há, elas têm que ser eliminadas, com isso o iluminismo está banalizando a realidade complexa do mundo. Só que o romantismo, para fugir disso, para, digamos, mostrar a complexidade maior do mundo, o romantismo faz o quê? Ele escapa da razão e busca, então, a visão do todo, né, a contemplação imediata do todo, ou na arte ou na religião. Então, você tem no começo do século XIX, né, na Alemanha, por exemplo, pensadores que estão dizendo: não, não dá para a gente construir a partir da análise uma síntese do todo, né? Por isso que a razão é falha. A síntese do todo é dada de imediato pela intuição estética, ou então pelo sentimento religioso, com a captação da divindade, ou de algo que é o todo, né? E Hegel vai tentar fazer justamente uma conciliação, dizendo: não precisa de uma coisa intuitiva ou do puro sentimento, embora a intuição e o sentimento sejam etapas importantes do conhecimento. Mas o que nós temos que construir é uma forma de racionalidade que dê conta, assim, portanto, iluminista, mas que dê conta da contradição. É aí que começa a dialética. Quer dizer, ele diz, claro que o mundo é contraditório, claro que é feito de luz e sombra, de som e silêncio, e aquelas polaridades todas que o romantismo valorizava. A contradição do real. Então, o Marx também tem um pé nisso, né? Na juventude tem uma concepção muito trágica de vida, e depois, mais velho, ele diz, olha, não sei se é tudo trágico, mas pelo menos o capitalismo é. E, portanto, dá-lo com a dialética, só que uma dialética que ele agora, digamos, propõe ser uma dialética materialista, negativa, crítica, e não mais a dialética conciliadora lá do Hegel.
Certo. A gente tem 5, 6 minutos, e para fazer uma espécie de balanço, de fechamento, de leitura geral, quero voltar a um tema que se levantou logo no princípio da conversa, da entrevista, sobre a visão que muitas vezes se tem do iluminismo como uma filosofia otimista, né? Otimista em relação à história humana, otimista em relação ao progresso da razão. Faz sentido falar no iluminismo como uma filosofia otimista e a persistência dessa ideia, a difusão dessa ideia do otimismo intrínseco ao iluminismo, ela atrapalha ou ela ajuda a pensar o iluminismo e o seu lugar, seja no século XVI, XVII, seja hoje, XVII, XVIII, seja hoje?
Eu acho justamente que ela atrapalha. Acho que o pensamento iluminista não é um pensamento otimista. É um pensamento ao contrário. Não chega a ser pessimista, mas é um pensamento acima de tudo cético, né? Então, a discordância que eles vão ter em relação aos racionalistas do século XVII, incluindo aí Spinoza, incluindo Hobbes, Pascal, Malebranche, principalmente Descartes, Bacon, etc., é esse. É de que colocar uma coisa a priori, né, uma espécie de construção aqui a priori do conhecimento, etc., vamos dizer, é uma simplificação, né? É uma simplificação que compromete depois todo o esforço do conhecimento. Então, a verdadeira dúvida, eu tinha falado a respeito do Descartes, né? Então, enquanto a dúvida em Descartes era uma coisa metódica, então ele coloca a dúvida, mas para depois chegar à certeza, os iluministas, os autênticos, né, do final do século XVII, durante o século XVIII, eles vão propor, os grandes autores vão propor a dúvida constante, não como um momento para chegar a uma certeza, mas sim, claro, como uma etapa para chegar ao conhecimento. Mas um conhecimento que tem que ser refeito a todo momento, né? Então, e isso é que dá margem, inclusive, para o surgimento da história como disciplina, que vai ser uma das coisas fundamentais do século XVIII. Em relação a tudo, a própria pesquisa biológica, então o grande primeiro naturalista do século XVIII, que é o Buffon, e depois o Linnaeus, né? Eles fazem o que eles chamam de história natural. E a história é justamente uma classificação, principalmente uma enumeração e uma descrição de tudo que existe. Uma coisa enciclopédica, claro, essa é uma pretensão, mas é, ao mesmo tempo, algo que não procura transcender simplesmente o que se está vendo, né? O imediato. Quer dizer, em primeiro lugar, a realidade, tal como ele se coloca, ela se coloca diante de nós. E daí, não só a história natural, mas também pensar essa coisa enciclopédica do ponto de vista taxonômica, do ponto de vista dos eventos humanos. E agora surge a história como não como um conjunto de anedotas, ou então o contrário, como uma prova da providência divina, né? Como pensavam ainda autores do século XVII, mas a história como uma disciplina, digamos, séria e filosófica. O próprio Voltaire, que propõe a ideia de uma filosofia da história, ele próprio foi um grande historiador. Escreveu vários livros importantes. O mais importante, na minha opinião, é o século de Luís XIV, cujo título é muito bom, porque o objeto, aliás, da discussão não é o Luís XIV, e sim o século de Luís XIV.
Tempo tem.
O tema que ele trata. Então, ele está colocando o texto, digamos, cultural, como sendo o tema principal, o contexto político e cultural. Né? Então, não é por acaso que a história começa no século XVIII, e a história e toda essa perspectiva científica tem a ver diretamente com o ceticismo e não com o otimismo. Né? Esse é um ponto-chave para nós, mas não o ceticismo no sentido de que ele é improdutivo, é uma dúvida que não leva a nada. Não, é ser que tem como função desconfiar do que existe para propor algo novo, e em seguida desconfiar desse algo novo para propor algo de diferente, diferente, diferente. Enfim, é um antidogmatismo. Eu acho que esse é um ponto-chave. O antidogmatismo é isso que está fazendo falta aí no nosso mundo no século XXI.
Sem dúvida. Te agradeço muito, Jorge. Estamos com o tempo quase encerrado. Agradeço a todo mundo que acompanhou essa conversa. Em algum momento, acho que uma moça chamada Beila perguntou se a entrevista ficaria gravada. Ficará. Daqui a 5 minutos, assim que acabar, ela vai estar disponível no IGTV, via Instagram. E nos próximos dias, nós subimos a entrevista também para o YouTube, para o canal da Revista de História no YouTube, e para várias plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Jorge, prazer imenso. Muito obrigado de novo. Outro dia a gente marca, mais para frente a gente marca outra conversa, daí para falar de Marx. Né?
Marx, certamente. Aí eu respondo melhor essa questão do Marx e iluminismo.
Tá ótimo. Muito obrigado.
Obrigado à revista.
Prazer. Gente, muito obrigado. Como eu disse no começo, as entrevistas a partir de hoje se tornam quinzenais. Portanto, daqui a 15 dias nós teremos Sean Purdy falando sobre a história dos Estados Unidos. Boa noite para todo mundo e até daqui a 15 dias. Obrigado de novo, Jorge.
Boa noite. Obrigado a você. Tchau.